Música é Lei está no ar. A partir de agora, os ouvintes da Rádio Assembleia desfrutam de mais uma novidade na sua programação. Música é Lei, o novo programa que vai informar sobre projetos e leis ao som de muita música boa.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia, começando mais um programa Música é Lei aqui no início da semana. Eu falo diretamente dos estúdios Clenon Borges, sou Itmara Figueiredo e hoje eu tenho a honra de receber aqui, para participar do programa Música é Lei, o deputado estadual Altir Peruso. Ele que é suplente de deputado estadual e está tendo a oportunidade de assumir uma vaga aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Deputado, muito bem-vindo aqui no programa Música é Lei.
Boa tarde, Timara. Boa tarde a todos os demais integrantes aqui da equipe, todas as pessoas que estão ouvindo, né, este belíssimo programa Música é Lei. Alegria estar aqui, poder participar desse momento, ajudar a descontrair, né, e dialogar, né, com a população nessa tarde, né, agradável, logo depois do almoço. Estamos aqui para bater aquele papo e escutar uma bela música.
Que bacana. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, no arroba Rádio Assembleia FM. Nosso convidado saiu de Concórdia, em Santa Catarina, aos 20 anos de idade, para construir uma nova vida em Mato Grosso. Chegou a Juína quando a cidade ainda estava dando seus primeiros passos e ajudou a escrever parte da história da região noroeste do estado. É isso mesmo, deputado?
É, isso mesmo. Eu vim na época sem nem conhecer a região. Na verdade, eu vim acompanhando dois irmãos que vieram para cá, mas que no ano seguinte retornaram. E eu fiquei e permaneci na região e estou lá até hoje, né? Já são mais de 40 anos, né? Já morando na região. Desoto, firmei o pé na lama lá na terra da Amazônia, né? A Juína está acima do paralelo 13, portanto, compreende a Amazônia mato-grossense. Estamos lá até hoje. Esperamos findar nossos dias no lugar que a gente escolheu para viver.
Seus irmãos voltaram?
É, voltaram.
É, se adaptaram.
Não acostumaram. Eles já eram casados, já tinham família e talvez isso acabou contribuindo para a dificuldade de adaptação. Diferente do que eu, era solteiro, tinha recém-concluído o curso de técnico em agropecuária e aí me estabeleci de alguma forma e em pouco tempo estava adaptado à região e assim, dia após dia, fui me firmando e decidindo, tendo Juína como lugar definitivo para viver.
Que bacana. Ele é técnico agrícola, contador, líder comunitário, ex-prefeito e suplente de deputado estadual, como eu já falei aqui, né? Tem uma trajetória marcada pelo trabalho, pela participação popular e pela defesa dos pequenos produtores rurais. O senhor deixou Santa Catarina ainda muito jovem, né? E o que levou um rapaz de 20 anos a encarar uma mudança tão grande para Mato Grosso?
Naquele período, era exatamente o período de colonização. Eu cheguei em Juína em 85, a emancipação política administrativa de Juína ocorreu em 82. Então, ainda estava num período de colonização, de expansão, onde havia aquele sonho de muitos do sul do país buscarem novos ares, buscarem novas regiões onde houvessem maiores oportunidades e, sobretudo, como eu sou filho de agricultores, eu tinha terminado há pouco tempo o curso de técnico em agropecuária, então o que atraía, o que vislumbrava era, de fato, a possibilidade de trabalhar nesta área, seja na condição de agricultor mesmo, de produtor, seja na condição de assistência técnica. Então, acabou que foi isso, aquele sonho da juventude ligado a um momento de abertura de oportunidades ali, aqui no Norte. Mal sabia, né, lógico, de quais eram os desafios, né, para enfrentar as dificuldades. Eu cheguei, por exemplo, em Juína, eu morei por 5 anos quando eu cheguei, sem ter energia elétrica em casa, para se ter uma ideia. Isso que tinha uma atividade rural também, mas morava na cidade. E aonde tinha energia era motores, e 11 horas da noite desligava, ligava outro no outro dia, 5 horas da manhã. Então, assim, foi exatamente um desafio começar, né, tudo isso e chegar na condição que se chegou hoje, onde Juína tem praticamente as condições de vida de qualquer outro lugar, né? Então, ainda falta muita coisa, mas o desenvolvimento, o progresso, as oportunidades acabaram chegando, né, ao longo desse tempo.
Sem energia elétrica, e a logística também devia ser bem difícil, né, deputado? Precisava ter coragem naquela época.
É, com certeza. A pavimentação asfáltica, que é feita a partir da MT-170, ela estava em Tangará da Serra. Tangará da Serra são 500 quilômetros, então tinha 500 quilômetros de estrada de terra ou uma outra via, que era a via Vilhena, em Rondônia, que daí eram 250 de terra. No entanto, a distância que por Tangará é 750, por Vilhena é 1.100 quilômetros. Então, era de fato bastante desafiadora a situação naquele momento.
E como que o senhor avalia, qual que foi o maior choque? Quando o senhor chegou lá na cidade, encontrou dessa forma, uma cidade que estava começando, né? Qual foi o maior choque que o senhor teve de realidade?
Olha, o principal choque talvez foi se deparar com uma realidade totalmente diferente. Diferente principalmente do ponto de vista das relações. Porque para quem convivia no seio da família, com amigos muito próximos, com atividades bastante definidas, o que você faria na semana, aonde você frequentava, o time de futebol que você, ou a igreja que a gente participava todo domingo. E chegou num lugar onde não tinha nada disso, onde as pessoas estavam chegando também, né? Muita gente chegando, e isso foi o impacto do primeiro momento. Porém, existe uma situação de que as dificuldades, muitas vezes, elas promovem, elas ajudam na aproximação das pessoas. Então, o processo de aproximação, o processo de articulação, de organização, inclusive de enfrentamento dos desafios e busca de direitos, de melhorias, ele foi algo que rapidamente passou a fazer parte da minha vida e também fez com que aquele vazio deixado a partir de uma realidade que ficou para trás pudesse ser preenchido assim rapidamente.
Quanto tempo depois o senhor se tornou prefeito da cidade?
Bom, eu cheguei em 85, eu tive minha primeira filiação partidária, nós fundamos o Partido dos Trabalhadores em 89, basicamente um grupo de jovens. Em 92 eu fui o primeiro vereador eleito na cidade pelo partido. Fui reeleito em 96, fui secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, quando o prefeito era o Dr. Saguas, que depois foi deputado estadual nessa casa, foi deputado federal, e em 2001 que eu assumi a prefeitura pela primeira vez. Depois assumi uma segunda vez em 2009, quando eu voltei à prefeitura novamente, 2009 a 2012, e depois voltei novamente em 2017 a 2020. Foram três oportunidades, todas elas intercaladas, nenhuma, digamos assim, duas eleições seguidas.
O senhor foi um prefeito muito jovem, né?
É, bastante, né? Eu sou jovem ainda.
Continua,
né?
Jovem.
Mas eu fui prefeito, assim, bastante jovem. Fui vereador ainda bastante jovem, fui prefeito bastante jovem. Quase que envelheci na função, né, de administrador da cidade.
E desde então segue firme na política?
Na verdade, não é que desde então, é que eu nunca abandonei. Mesmo na condição de vereador, lá em 98 eu fui candidato a deputado estadual pela primeira vez, fiquei segundo suplente. Em 2014 eu voltei à disputa estadual, fiquei primeiro suplente por falta de 81 votos. Inclusive em 2016 eu assumi por alguns períodos aqui, tive até um fator curioso, porque naquela eleição em 2016 eu disputei a eleição em Juína, ganhei. O Emanuel Pinheiro, que era da mesma coligação, ganhou aqui. E como eu era o primeiro suplente, e eu, inclusive, no período eleitoral, estava na função, eu acabei me tornando o novo prefeito eleito e também titular aqui na Assembleia Legislativa, e precisei fazer uma opção. E eu fiz a opção naquela oportunidade para voltar para a prefeitura. Quem assumiu o meu espaço foi o Allan Kardec, que era o outro suplente.
É, e como que está sendo essa experiência agora aqui, assumindo uma vaga aqui na Assembleia Legislativa?
Olha, é uma experiência que eu já tinha vivido. O que traz de, talvez, de inovação, de diferente, é porque eu passei por um período de quase 3 anos à frente da superintendência do Ministério da Saúde aqui no estado do Mato Grosso, e me deu a oportunidade de conhecer um setor que eu já conhecia, mas está participando de forma mais profunda e mais presente em um tema que é tão delicado para o nosso estado e que é tão delicado especificamente para a nossa região, por estar distante da onde a gente tem a assistência, digamos assim, sobretudo para média e alta complexidade. E também me permitiu trazer novamente velhos problemas, né? Que é do vazio assistencial que a gente tem em algumas regiões do Mato Grosso e a nossa região, infelizmente, é uma delas. Seja vazio na área da infraestrutura, seja vazio na assistência à saúde, nas oportunidades da educação, enfim. O estado do Mato Grosso é um estado rico, que arrecada muito, mas que ainda ele persiste e insiste em manter a desigualdade regional. Não é só desigualdade social, mas a desigualdade regional, que é uma ferida aberta no nosso estado e que é muito difícil você superar isso. E o nosso desafio aqui é trazer presente novamente isso, mostrar e tentar sensibilizar para que se olhe o Mato Grosso mais como um todo e se dê uma atenção maior. Não só para a nossa região, mas eu especificamente estou falando da nossa região noroeste. Então esse é o grande desafio desse momento.
Inclusive o senhor indicou ao governo do estado, né, que auxilie Juína a oferecer tratamento para pacientes que precisam de hemodiálise, né?
Não, na verdade a hemodiálise é uma outra situação. Quando eu era prefeito, ainda lá em 2018, 2019, nós conseguimos um recurso do ex-deputado federal Ságuas Moraes e nós colocamos uma contrapartida da prefeitura para adquirir os equipamentos para implantar uma clínica de hemodiálise lá, numa parceria público-privado com um hospital e UTI local. Conseguimos o recurso, conseguimos que o Ministério autorizasse essa compra, porque tem todas umas regras, né, de população referenciada, na época era 400 mil habitantes e Juína e Juara juntos são 200 mil habitantes, então nós conseguimos superar essa situação para ter a permissão de implantação. Fizemos um processo de buscar uma parceria com essa UTI, com esse hospital, para fazer a construção, eles adquiriram o terreno, financiaram no banco, elaboraram o projeto, foi submetido à vigilância sanitária, que aprovou, porém os equipamentos chegaram a 6 dias de finalizar meu mandato em 2020. E por uma decisão dos gestores, gestor de Juína, mas também da região como um todo, entenderam que não era hora, que haveria dificuldade de manutenção, enfim.
Não consolidou o projeto.
Não consolidaram o projeto, os equipamentos estão encaixotados até hoje lá. E agora, por uma determinação do Ministério Público, a partir de um TAC assinado pela gestão de Juína, é que começou a construir a obra para que se possa colocar em funcionamento.
Então, aí o senhor apresentou uma indicação ao governo.
Sim, apresentei para que o governo auxilie, mas sobretudo que o governo auxilie, para além da construção que já está sendo feita, auxilie nas articulações para que assim que ela esteja pronta possa ser feita a habilitação. O que é a habilitação? A habilitação chama habilitação junto ao Ministério da Saúde para que o Ministério passe a fazer o cofinanciamento, tendo em vista que o custo, como a hemodiálise é média, é alta complexidade, ela é custeada parte pelo Estado, mas na sua grande maioria pela União. E os municípios não conseguem arcar com o custo, além de não estar relacionado diretamente aos municípios à manutenção desse serviço.
E é um serviço importantíssimo à população que depende, né, deputado?
Eu usei, inclusive, lá no Ministério por várias vezes para conseguir superar essa história de precisar 400 mil habitantes de referência para autorizar o argumento que a necessidade do tratamento de hemodiálise para a população nossa é uma sentença de morte, porque ninguém aguenta vir a Tangará da Serra, que são 500 quilômetros, ida e volta é 1.000 quilômetros 3 vezes por semana. Então o que que acontece? Ou as pessoas desistem por conta do sofrimento, desistem e daí vai agravando os seus problemas, ou a pessoa muda de lá, vem para a cidade grande, sem conhecer ninguém, longe da família, e vai morrendo, não pela doença, mas vai morrendo aos poucos pelo desgosto e por essa situação. Então, é algo extremamente importante, algo fundamental um serviço que tem que estar presente na região, sim.
É verdade. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e o senhor pediu para ouvir a música O Último Julgamento. O senhor é fã de Milionário José Rico?
É, da minha juventude era o auge da carreira deles, né? Então foi a música que me veio à cabeça, mas que eu acho que ela fala de algo importante também.
Então vamos ouvir, voltamos já já.
Aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Pedi pra você não matar, nem para roubar, roubou e matou. Pedi pra você agasalhar, a quem tem frio, você não agasalhou. Pedi para não levantar, falso testemunho, você levantou. A vida de muitos coitados, você destruiu, você arrasou. Meu pai lhe deu inteligência para salvar vidas, você não salvou. Em vez de curar os enfermos, armas nucleares você fabricou. Usando sua capacidade, você destruiu, você se condenou. A sua ganância foi tanta que a você mesmo você exterminou. O avião que você inventou foi para levar a paz e a esperança, não para matar seus irmãos, nem para jogar bombas nas minhas crianças. Foi você que causou esta guerra, destruiu a terra dos seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Agora que está acabado pra sempre, vou ver se você é culpado ou inocente. Você é um monstro, covarde, profano, é um grão de areia frente ao oceano. Seu ouro falou alto, você tudo comprou, pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou. A mim você não compra com o dinheiro seu. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus.
Estamos de volta com o programa Música é Lei. Eu sou Itimara Figueiredo e estamos juntinhos aqui ouvindo a história, a trajetória do deputado estadual Altir Peruso. Ele que ocupa a vaga do deputado Valdir Barranco, temporariamente aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Aproveitamos também para agradecer o presidente da Casa de Leis, deputado Max Russi, e também o primeiro secretário, doutor João. Nossos agradecimentos também ao secretário de Comunicação, Coronel Henrique Santos, e o nosso superintendente da Rádio Assembleia, o jornalista José Marques. Deputado, a gente já falou bastante sobre a importância de melhorias na saúde lá para a região de Juína, né? E aí o senhor também recentemente fez um convite para os deputados em plenário falando sobre a importância da carreta para tratamento oftalmológico, é isso?
Isso. Bem rapidamente, o atendimento à saúde ela tem basicamente três situações distintas, que é a atenção primária, é atenção especializada, secundária e terciária, e a urgência e emergência. Atenção primária, nós temos o Programa de Saúde da Família, que já tem quase 4 décadas e é algo consolidado, que tem se transformado constantemente, mas é algo consolidado. A urgência e emergência, baseado nas UPAs e no SAMU, também é um programa que já tem mais de 2 décadas e que está caminhando a consolidação. O grande gargalo que nós temos na saúde é atenção secundária e terciária. O pessoal conhece que o que se tem hoje é a tal da PPI, que é um pacto que é feito entre cidades menores com cidades maiores que conseguem oferecer especialistas, e aí o Ministério banca isso no cofinanciamento, parte disso, na maioria das vezes, num valor abaixo daquilo que custa, bem abaixo. E aí o município maior arca com isso. E aí é aquela reclamação do município da capital ou das cidades polos, porque tem que arcar com toda uma demanda do estado, toda uma demanda regional. Para superar isso, foi criado, após muito debate, a ideia de um novo programa, que é o programa Agora Tem Especialistas, que é exatamente para tentar criar uma nova forma de atender atenção especializada, atenção secundária, né, e terciária, atenção especializada. Dentre as diversas ações, são 9 ações, 9 eixos desse programa, e os mais diferentes, que inclui desde a ampliação de vagas para formação de especialista, bolsas para contratação de especialistas nas regiões de maiores vazios, utilização de parceria com a iniciativa privada para ocupar espaços privados que estão ociosos, sejam centros cirúrgicos, sejam leitos e assim por diante. E uma das modalidades é exatamente a disponibilização de carretas de tipologias específicas que possam estar rodando o estado e fazendo o atendimento lá na ponta. E quando a gente fala fazer atendimento lá na ponta, não é apenas fazer a consulta especializada, mas a consulta e uma série de procedimentos.
Os exames.
Exames, cirurgia, por exemplo, essa da catarata, é cirurgia, com a cirurgia de catarata, da saúde da mulher. Ela vai até a coleta do material para a biópsia, se for o caso, enfim. São processos que levam a um primeiro diagnóstico, de forma que aquelas pessoas que não precisam mais, precisam só ficar no acompanhamento, voltam para a unidade básica para serem acompanhadas. Aquelas que precisam são encaminhadas para uma situação que possa estar resolvendo. Enfim. Nós temos aqui no Mato Grosso rodando já a carreta da saúde da mulher, que esteve primeiro em Várzea Grande para atender a Baixada Cuiabana, depois ela foi para a região de Diamantino. Agora ela está finalizando o seu trabalho, os seus 30 dias, em Barra do Garças, e com previsão de nos próximos 10 a 15 dias vir para Ponte Lacerda, para fazer essa região de Ponte Lacerda e Cáceres posteriormente. A de oftalmologia, ela veio direto para a regional de Tangará da Serra, atendeu mais de 2 mil pessoas ali da regional de Tangará da Serra, e aí mudou-se para Juína. Já está começando os primeiros procedimentos e tem seu lançamento oficial feito agora no dia 8, né, na próxima segunda-feira. Permanece lá por 30 dias para atender a regional de Juína, né, Juína e seus municípios, e a regional de Juara. São 11 municípios ao todo que estão ali naquele entorno e que apresentaram, a partir de um processo que se fez ano passado de levantamento de demanda, uma grande demanda por procedimentos oftalmológicos dos mais diversos. Depois de lá, será programado um novo lugar, enfim. Essas carretas ficam aqui no estado, não vão sair daqui, e está prevista ainda em breve a chegada de uma terceira tipologia, que é uma carreta de exames de imagem, né, com aparelho de ultrassom, tomógrafo para tomografia, cabeça, abdômen, membros, enfim, para desafogar essa demanda de imagem, de exames de imagem, que também é bastante grande no estado.
O senhor também é defensor da agricultura familiar, né, deputado? Gostaria que o senhor também falasse um pouco desse trabalho, do que está sendo feito para fomentar esse setor tão importante para Mato Grosso.
Olha, o Mato Grosso, ele é conhecido nacionalmente, mundialmente, como estado do agronegócio, o estado da agricultura planificada, tecnificada e tal. Mas o Mato Grosso tem uma importância muito grande também na agricultura familiar. Aliás, a agricultura familiar é importante no país inteiro, porque além de produzir em muitos casos para exportação ou para comercialização fora, é a agricultura familiar que produz a grande maioria de tudo aquilo que chega na mesa de todo mundo. E o Mato Grosso vive um dilema, que é o dilema da extinção da Empaer, das mudanças na questão da assistência técnica, e de ser visto pelo governo, pelos governos, como um setor importante, porque o volume negociado, o volume de movimento que faz a agricultura mecanizada acaba chamando a atenção das lideranças, chamando a atenção dos investimentos financeiros em detrimento da agricultura familiar. Então, assim, a gente, ao longo da vida, sempre procurou defender o setor da agricultura familiar, mostrar a importância que ele tem do ponto de vista da alimentação, da segurança alimentar de maneira geral, do ponto de vista social mesmo, que é responsável por emprego de muitas pessoas. E sempre se faz necessário a gente trazer presente isso, porque volta naquela história. Da mesma forma que nós temos desigualdades regionais, nós temos desigualdade dentro das próprias regiões, por muitas vezes, ou na maioria das vezes, falta de apoio do próprio poder público. E quando a gente fala poder público, é desde o governo federal, estadual e principalmente municipal, que está ali na ponta e que precisa olhar com carinho essa população devido à importância que ela tem para o município e que a sua atividade econômica tem para o município e, sobretudo, para a qualidade de vida da própria família.
Exatamente. Para quem quiser saber mais sobre a atuação do deputado Altir Peruzzo aqui na Assembleia Legislativa, é só acessar o al.mt.gov.br. Dando uma olhadinha lá, eu já vi que o senhor está cheio de ações, né? Tem proposições em andamento. Em poucos dias aqui na Assembleia, o senhor já conseguiu apresentar bastante coisa, né, deputado?
A passagem aqui, 30 dias, é relâmpago, né? Então, muito... Voltando àquilo que eu falava no início, como você não tem muita coisa de longo prazo, você apresenta pleitos, mas no intuito mesmo de chamar atenção, para que fique registrado na casa, para que a gente possa disponibilizar aos prefeitos, vereadores e lideranças da região, para que nas suas incursões, digamos assim, junto às secretarias estaduais, eles possam dizer, olha, não é só nós que estamos falando, tem mais alguém que lá na Assembleia Legislativa levou, os deputados aprovaram e entenderam que essa é uma necessidade existente, que precisa ser resolvida. Então, a gente procurou apresentar algumas situações vivenciadas pela gente, pela região, e esperamos que de alguma forma possa contribuir no debate e na solução ao longo do tempo.
Inclusive, o senhor indicou ao governo do estado a necessidade de criação de programa específico destinado à conservação de estradas e pontes de acesso às aldeias indígenas, né, deputado?
Um dos grandes dramas que os municípios têm, sobretudo esses que têm em seu território áreas indígenas, é exatamente a manutenção dessas estradas, tendo em vista que normalmente são estradas longas, de grande quilometragem, e que precisam serem conservadas, e há uma discussão sempre presente nos municípios sobre de quem é a responsabilidade. Eu fui prefeito e eu entendo a responsabilidade, os cidadãos são munícipes, independente se é indígena, se é quilombola, se é grande agricultor, se é pequeno agricultor, são todos munícipes. Mas há toda uma discussão e a gente entende que há uma dificuldade de fato dos municípios de manter, porque normalmente municípios que detêm áreas indígenas são municípios de grandes extensões, né, territoriais, então tem quilometragens extensas, né, para poder atender, e é preciso que o Estado assuma de alguma forma ou crie um programa que vise exatamente auxiliar esses municípios na recuperação dessas estradas, acabar com aquela discussão de quem que é a responsabilidade. Ah, é da FUNAI, é do município, é do ICMS ecológico, é disso e é daquilo. Que se tenha um programa específico para atendimento a essas demandas, para auxiliar esses municípios e também cobrar e exigir deles que façam a sua parte na manutenção de estradas de qualidade para essa população.
É um trabalho em parceria, né?
Com certeza, um trabalho que ajuda, mas que também cobra a responsabilidade.
Exatamente. Deputado, suas considerações finais aqui no programa Música é Lei.
Agradeço, Itiara, aqui pelo espaço, pela oportunidade, toda a equipe aqui. Estamos à disposição, muito embora seja bastante breve, mas estamos sempre à disposição. Afinal de contas, quando a gente escolheu vir para o Mato Grosso, a gente não escolheu o que queria fazer. Mas ao ingressar na vida pública e permanecer esse tempo todo, nos traz também a responsabilidade de estar sempre à disposição, independente de estar no mandato ou fora dele. A gente teve a oportunidade, exercendo mandatos, de aprender, de conhecer, de saber os caminhos, e esse conhecimento ele não deve ficar só com a gente, só quando a gente está exercendo um mandato, mas no dia a dia, de forma a poder ajudar quem nos procura em algum momento. Grande abraço, estamos aqui.
Que bom, e para encerrar o nosso programa, nós vamos ouvir Meu Reino Encantado, a pedido do deputado Altir Peruso. Meu Reino Encantado com Daniel. Voltamos na próxima semana. Tchau, tchau.
Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação. Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai e mamãe e os irmãos. Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão. Um cercado pra par da piseiro, e ao lado um grande mangueirão. Quintal tinha um forno de lenha e um pomar onde as aves cantavam, um coberto pra guardar o pilão e as tralhas que o papai usava. De manhã eu ia no paiol, uma espiga de milho eu pegava, debulhava e jogava no chão. Num instante as galinhas juntavam. Nosso carro de boi conservado, quatro juntas de bois de primeira, quatro cangas, 16 cansis, encostados no pé da figueira. Todo sábado eu ia na vila fazer compra pra semana inteira. O papai ia gritando com os bois, eu na frente abrindo as porteiras. Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado, precisamos vender a propriedade para um grande criador de gado. Repartimos pra cidade grande, a saudade partiu ao meu lado. A lavoura virou colonião e acabou-se o meu reino encantado. Hoje ali só existem três coisas e o tempo ainda não deu fim: a tapera velha desabada e a figueira acenando pra mim. E por último marcou saudade de um tempo bom que já se foi. Esquecido embaixo da figueira, nosso velho carro de boi.